Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
Durante a nossa série de programas sobre violência política de gênero e raça, debatemos com vários especialistas medidas necessárias para o acolhimento das vítimas e um encaminhamento efetivo das denúncias. Entre as preocupações das juristas, pesquisadoras e ativistas que estiveram no programa, está a ampliação da proteção para mulheres que ocupam cargos públicos e atuam na liderança de entidades da sociedade civil. A prevenção da violência política realizada nos ambientes digitais também foi outro tema que atravessou a nossa discussão em diferentes momentos. Mas como é que o Parlamento brasileiro está respondendo a estes problemas? Para conversar sobre a agenda parlamentar com a nossa colunista Cristiane Bernardes, hoje a gente recebe no Mulheres de Palavra a assessora legislativa da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, Daniele Grunisch. Muito bem-vindas as duas, tudo bem?
Tudo bem, Ana. Tudo
bom.
Bom, essa série da violência política de gênero, que tem um momento aqui super importante, que a gente vai entrar propriamente, né, no período eleitoral, Cris, Daniele, e aí é super importante a gente pensar como é que o Parlamento também está vendo esse tema. E aí, nessa questão, como é que essa discussão tem sido acompanhada e discutida e sendo feita pelas parlamentares brasileiras, Cris?
Então, Ana, nós vimos, né, várias pessoas que estiveram aqui com a gente nos últimos meses, nas últimas semanas, conversando sobre a violência política, destacaram alguns pontos e especialmente essa ação articulada entre os poderes, né? Então, hoje, agradeço, né, a Daniele por estar aqui conosco para a gente falar sobre as ações efetivamente realizadas pelo Parlamento, né, pelo Congresso Nacional. E uma das coisas que elas nos colocaram assim, com muita clareza, né, uma das preocupações seriam essas propostas que ampliam punições para os crimes cometidos na internet. E especialmente com uso, né, da inteligência artificial. Isso foi um assunto específico de um dos programas que nós trouxemos a Nina Santos. E também a ampliação do rol de mulheres que são contempladas pela lei de violência política. E essas medidas, elas estão, né, sendo pensadas, estão sendo debatidas no Parlamento nesse momento. A gente tem algumas propostas que vão nessa direção, que foram apensadas ao projeto de lei número 68 de 2025, que está em regime de urgência e já teve, né, um parecer favorável da relatora. Ou seja, está pronto para votação no plenário da Câmara.
E Cris, desculpa só te interromper, claro. Mas para quem está acompanhando a gente, o projeto 68 de 2025 é justamente esse que amplia o entendimento.
Exatamente.
Sobre quem pode ser protegido pela lei da violência política de gênero, né?
Exatamente. Então vai incluir uma das mudanças, né, que essa proposta faz, incluir ativistas, lideranças comunitárias, assessoras, jornalistas, enfim, mulheres que ocupam algum tipo de espaço de poder e de visibilidade, porque se entende que elas também acabam sendo vítimas de violência política, ou seja, cerceadas em seus direitos políticos, né? E é isso que a lei da violência política contra a mulher tenta coibir, né? Então, uma outra coisa que essa proposta também prevê é a disponibilidade de seguranças, né? De você conseguir utilizar as forças de segurança pública para proteção no caso de ameaças, de agressões, que essas mulheres possam servir por conta do exercício de suas funções públicas, né? Então, nós podemos dizer que há uma preocupação do Parlamento, especificamente das parlamentares. A maioria dessas propostas foram feitas por mulheres, né, parlamentares, que ocupam deputadas, e elas estão nesse debate neste momento, né? Então, a expectativa é que algumas dessas propostas sejam efetivamente aprovadas e colocadas em prática brevemente.
E aí, Daniele, você que atua justamente na assessoria parlamentar da Secretaria da Mulher, a Cris comentou aqui do projeto, né, 68 de 2025, que está com urgência, quer dizer, ele não precisa nem passar pelas comissões, ele pode ser discutido e votado diretamente no plenário. Tem outras propostas que estão tramitando juntamente com ele, que aqui no jargão legislativo a gente fala de apensados, né? Mas como que a gente, pegando lá a lei da violência política de gênero, uma lei de 2021, a gente está em 2026, relativamente recente, ela tem 5 anos, está ali naquele processo de como aplicá-la de fato, como acolher essas mulheres, mas já está se falando também no aprimoramento dessa lei. Como é que você, que acompanha para e passo essa questão legislativa, vê esse tema e o que, que seria importante, né, de aprimoramento, de se aprimorar nessa legislação, né, que pontos estão sendo, que pontos que a gente tem aí a discussão sobre revisão, o que, que a gente tem nesse momento, além dessa questão de ampliar o rol de mulheres que estariam protegidas pela violência política, não pela violência política de gênero, mas pelo combate à violência política de gênero?
Acho que é importante isso que a Cris trouxe, né? Porque a gente tem hoje um tipo penal do Código Penal que abarca qualquer pessoa, né? Só que a gente chama de crime material, tem que comprovar algum tipo de violência. Então, é mais difícil você fazer essa comprovação. Esse tipo penal eleitoral do Código Eleitoral, ele é um crime formal. Então, se você tem a finalidade de cercear aquela mulher do ponto de vista dos seus direitos políticos, você entra já nesse crime do Código Eleitoral. Então, é um crime que seria com uma prova mais fácil, vamos colocar assim, né? E quando a gente amplia para todas as mulheres, então, o substitutivo que foi apresentado, ele amplia para todas essas mulheres e ele também amplia... qual é o cerceamento que pode ser enquadrado nesse tipo penal. Então, não é mais assim, em razão do mandato ou da campanha, né? Porque o tipo do Código Eleitoral é bem fechado. A gente amplia também com a finalidade de impedir ou dificultar o exercício dos direitos políticos, né? Então, este tema aqui é super importante. E nesse substitutivo também nós temos as medidas protetivas de urgência, que hoje o Ministério Público já solicita, né, a Procuradoria-Geral Eleitoral. Muitos casos ela acaba tentando trazer as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para, e também do Estatuto do Idoso, enfim, outras legislações que também foram aprimoradas nesse sentido, para dentro da violência política, e a ideia é deixar isto claro, porque quando é uma aplicação que a gente chama de analógica, o juiz pode ou não conceder. Então, trazendo isso para a lei de violência política, a gente acredita que vai dar mais proteção para essa mulher, afastar muitas vezes o agressor, né? Impedir ele de conversar com ela, né? Que no fundo não é uma conversa, geralmente é um xingamento, enfim, uma ameaça. Então, tudo isso para nós a gente considera super importante no projeto. E tem um outro avanço que a gente, neste texto, colocou a criminalização dos deep nudes eleitorais. Então, que nós temos em tramitação um projeto de lei da inteligência, de regulamentação da inteligência artificial, que é super importante para as mulheres, inclusive nessa perspectiva da violência política, só que ele não ainda está aguardando o parecer do relator. E tem toda uma discussão de também incluir a proibição de deep nudes para que as IAs não possam fazer, que seja proibido a IA de receber esse comando. Né? Então, ela recebe esse comando, ela não faz, que é a proposta que a bancada feminina está levando ao relator, e que isso também, como ainda não saiu a ideia é também colocar a criminalização da deep nude eleitoral, especificamente dentro do Código Eleitoral. Enfim, então são dois aspectos para além disso que a Cris apresentou. Então, falando de outros projetos interessantes, com certeza, a regulamentação da inteligência artificial hoje, né? A gente fala assim, a lei de violência, ela é nova, mas exato, ninguém pensou, teria, né, dimensão, né?
Que avançaria tão rápido, inclusive,
a tecnologia. Acontece, né? Claro, porque antes, para você fazer uma deep nude, você tinha que ter um mínimo de conhecimento técnico de programação, essas coisas. E hoje você dá um comando num aplicativo que você baixa no celular e não paga nada, né? Ou seja, nós precisamos impedir que isso seja possível, porque senão... vai ser utilizado como uma ferramenta, porque a violência política contra a mulher, ela muitas vezes se dá nesse aspecto da sexualidade, né? Vocês devem ter discutido aqui isso nos outros programas. Enfim, então, esse da inteligência artificial para nós é essencial. Tem um outro projeto, que é o 5695 também, que ele traz para a tipificação do Código Penal essa questão da violência com inteligência artificial, né? Então, você ter práticas violências por meio da inteligência artificial. Obviamente, o Código Eleitoral, o novo, que está já no Senado Federal, né? Então, também precisa ser atualizado, mas ele jamais pode retroceder. Então é importante a gente monitorar, por mais que não seja na nossa casa, e para quem está nos assistindo que gosta da matéria, né?
Sim.
Temos que ficar de olho. E acho que a gente não pode deixar de falar do tema aí do momento, que é o projeto de lei de criminalização da misoginia, né? Porque, vamos supor, os tipos penais, você tem que ter o que a gente chama de sujeito passivo objetivo, né? Então você tem que ter uma vítima concreta, então é a Cris, é a Ana, é a Dani, é a Maria, né? Agora, a misoginia não necessariamente, né? Então você consegue, há uma discussão se a gente conseguiria aplicar os crimes de violência política, tanto do Código Penal como o Código Eleitoral, para a coletividade, mas isso é uma discussão, por enquanto, doutrinária, né? Então a misoginia, ela traz o projeto de lei de enfrentamento à misoginia, o cumprimento, né? A gente tapa um buraco que hoje realmente existe na legislação brasileira, que é essa questão desses discursos de ódio, dessas discriminações que afetam todas as mulheres e não individualmente uma mulher, né? Então, também é um projeto assim que muitas vezes a pessoa não vê como violência política, mas que também ajuda a enfrentar esse problema, como, obviamente, ajuda a enfrentar todas as outras violências, né?
E aí, Natália, também se a Cris quiser complementar, mas a gente vê em relação, por exemplo, ao projeto, seja o projeto PL 68, que é esse que trata aí de uma ampliação da forma como a gente vê a violência política de gênero, seja o projeto de combate à misoginia. Os dois estão com urgência aprovada para ir direto para o plenário. Mas até durante a votação da urgência dessas propostas, a gente observou discordâncias em relação a esses temas. Então, a deputada Natália Bonavides, que é a relatora do projeto do PL 68, e a deputada Tabata Amaral, que é a relatora do projeto de criminalização da misoginia, as duas colocam ali que estão tentando construir um consenso, até na forma como você define cada tipo ali, como é que você vai colocar no projeto para vencer essas resistências. Mas a gente sabe que elas existem. Como que está, então, do ponto de vista da Secretaria da Mulher, do acompanhamento dessas propostas, o avanço desse tema? É possível a gente falar em votações antes das eleições? Como que ficam as mulheres que estão pensando também em se candidatar nesse momento?
Hoje, sim, o Brasil tem um aparato normativo significativo, né? Então, as mulheres hoje candidatas, pré-candidatas nesse momento, candidatas daqui a pouco, elas podem contar com o apoio do Ministério Público, que ele está preparado para receber essas denúncias de violência. E agora o próximo passo é fazer uma sensibilização com as delegacias. Por quê? Muitas vezes a mulher chega lá com uma denúncia de violência política e é tratado como ameaça, como outra coisa que não violência política. Isso tem do ponto de vista, além de penal, da pena propriamente dita, toda uma diferença de competência. Um vai para a justiça eleitoral, outro não vai, enfim. Então, assim, é muito complexo isso. Então, da mesma forma que a gente teve que convencer os delegados e os promotores que tem que enquadrar como feminicídio, e um dos debates para colocar o feminicídio separado no Código Penal foi nessa perspectiva, que você é obrigado a fazer esse enquadramento realmente como feminicídio, a ideia é que eles realmente conheçam o crime de violência política e enquadre efetivamente como violência política, que é mais grave, e depois eventualmente desclassifiquem para outro crime, como ameaça, injúria, etc. Então, assim, então tem todo um trabalho de fazer a lei colar. Então, por mais que a gente saiba que é uma lei que avançou muito, ela existe para proteger as mulheres, tem todo um trabalho que a gente também faz, né? A Procuradoria, diversos parceiros, tem um grupo de trabalho da Procuradoria-Geral Eleitoral com vários parceiros que trabalha nessa perspectiva de monitoramento dessas questões para que a lei realmente seja devidamente aplicada. Então, para as mulheres hoje, eu digo sim. Nós temos também as resoluções do TSE que falaram sobre inteligência artificial, falaram sobre retirada de conteúdos. Então, também os seus advogados, né, têm notas do observatório que os advogados podem absorver e trabalharem isso nas suas peças, né? Porque, enfim, né, todo mundo é especializado nessa matéria, então o observatório subsidiou bastante esses debates.
Vou só colocar aqui o Observatório Nacional da Mulher na Política, para quem está acompanhando. acompanhando a gente, falou assim, que observatório, a gente está falando do Observatório Nacional da Mulher na Política, exatamente. Que faz parte aqui também da estrutura da Secretaria da Mulher.
Exatamente. E, de outro lado, a ideia é tentar construir a aprovação desses dois textos no esforço concentrado, né? Saindo pelo menos da Câmara e indo para o Senado, gera uma movimentação para que, obviamente, ele seja também aprovado e sancionado, né? Mas, então, a ideia é um pouco essa, tentar negociar o negociável. Obviamente, não pode perder a ideia original, ou, né, a ideia matriz, né, o cumprimento do objetivo proposto na lei, e avançar esse texto e, se pelo menos não construir um consenso, construção de uma maioria, né? Às vezes é isso, um texto, o próprio projeto original não foi consensual, né? Foi a construção de uma maioria, então a gente precisa construir essa maioria.
E aí, para a gente poder, aqui eu volto aqui para a Cris, Cris, é importante para a gente encerrar, eu acho que isso que a Natália até já colocou, Daniele, a Natália, estou com a Natália Bonavides, a deputada na cabeça, a Daniele colocou, da importância de existirem mecanismos hoje, não é que não existam, existe, inclusive a violência política de gênero é crime, então a gente precisa deixar isso muito claro aqui, que é crime, mas esse aprimoramento também se faz necessário. Então, por que é tão importante, né, para a gente poder fechar, promover essas alterações na lei da violência política contra as mulheres, Cris?
Eu acho que são alguns pontos, né, que a gente vem tentando explicar ao longo dos programas. Eu acho que a Dani explica muito bem isso, né? Você tem aí um ponto que ficou um pouco descoberto, né? Que são esses discursos de ódio direcionados às mulheres enquanto um grupo político, né? Que são discursos muito similares, às vezes, na forma como eles são propagados, disseminados, enfim, e nos objetivos deles, ao discurso do racismo, né, ao discurso dos diferentes preconceitos que a gente vê. E que são direcionados às mulheres por um motivo muito... às vezes parece até... A gente, quando explica isso, as pessoas ficam meio surpresas, né? Mas por que direcionados às mulheres? Bem, porque elas são mulheres. Essa é a definição da misoginia, né? Como se as mulheres não pudessem estar, não tivessem o direito político de fazer parte do campo político, de atuar politicamente, né? Então, esse aprimoramento, essa inclusão de mulheres que não foram alcançadas, né, pelo Código Eleitoral, porque não são mandatárias ou não estão em campanha eleitoral, são pré-candidatas ou são assessoras ou são mulheres que têm uma projeção pública, uma atuação pública nos diferentes poderes, né, em diferentes órgãos do Estado, mas que não são candidatas especificamente, isso é importante, porque efetivamente essas mulheres estão sendo atacadas por serem mulheres ocupando posições de poder dentro das organizações, das instituições, dos poderes públicos. E eu acho que um outro ponto que a gente está tentando, né, trazer para a discussão é exatamente a questão desta violência quando praticada nos ambientes digitais, né? Nós iniciamos nesta semana a campanha, né, Políticas Seguras nas Redes. O material está todo disponível, né, no hot site, dentro do portal da Câmara, na página do Observatório Nacional da Mulher na Política. E a ideia é exatamente tentar prevenir os crimes que são cometidos no ambiente digital, porque nós temos a percepção, os estudos estão indicando isso, todas as pesquisadoras concordam que a violência política, ela se intensifica no ambiente digital, especialmente em anos eleitorais. Então, você preparar as legislações, né, para que abarquem e deem melhores condições do encaminhamento das denúncias desses tipos de crimes é essencial. E aí, uma coisa que Dani chamou atenção também é que o Ministério Público, ele está preparado. A gente trouxe, né, a promotora Liana Dani no último programa. Ele está preparado para acolher essas denúncias e nós temos também na página do Observatório um material bem completo explicando como é que você pode, né, colher as provas, enfim, quais são as melhores formas de encaminhar essas denúncias para que elas sejam efetivas. E além das punições aos criminosos, elas consigam impedir que as mulheres desistam das campanhas, que elas desistam de se candidatar, que elas desistam de ocupar esses espaços, que é efetivamente o objetivo final da violência política, excluir as mulheres do espaço de poder, né?
E aí é uma violência... Só... Claro, claro.
Só fazer um jabazinho também pro pessoal, que eu acho importante, né? Pra gente, que é um pouco isso, né? Instrumentalizar quem vai defender essas mulheres.
Exatamente,
na ponta, né?
Sim.
O grupo de trabalho lá da Procuradoria-Geral Eleitoral tem peças, um rol de representações que eles fizeram, que pode ajudar, né, as pessoas que estão defendendo essas mulheres, né? Porque, claro, a gente sempre quer evitar que não aconteça, etc. Aconteceu.
Exato.
Busque também, além das notas do Observatório Nacional da Mulher na Política, que tem uma sobre provas digitais, etc., e tem outras também muito legais, esse material lá no grupo de trabalho, no site do grupo de trabalho especificamente da Procuradoria Geral Eleitoral. É só dar um Google, entra na página, vai ter muita coisa lá, muito material bacana que o pessoal pode usar para defender essas mulheres.
Com certeza. E aí a gente tem a série aqui, momento jabá, mas que é importante. A gente tem essa série aqui do Mulheres de Palavra, falando de violência política de gênero, que a Cristiane Bernardes, nossa colunista aqui, está trazendo várias convidadas, justamente para a gente ampliar, como a Danielle Grunisch e outras, né? A gente teve a Defensoria também falando com um material importante.
Exatamente.
Também de como colher provas.
Exatamente.
Para que as mulheres permaneçam na política e ocupem esses espaços e possam cada vez mais ocupar.
Exato.
Esses espaços. Então é super importante. Vou colocar aqui alguns nomes também, como a própria Dani colocou aqui, de procurar em sites de busca, dar um Google aí, que, então, políticas seguras nas redes.
Exato.
Né,
para
poder
campanha.
Saber da campanha, que a campanha que está no ar, a gente está colocando no ar aqui nessa semana, mas depois, se você estiver ouvindo a gente em podcast, procura lá, políticas seguras nas redes. Fica também aqui para você procurar o Observatório Nacional da Mulher na Política, que tem muita coisa, o próprio grupo de trabalho da Procuradoria Eleitoral, que a Danielle citou, tem muito instrumento, porque a ideia é essa mesmo, a gente poder ajudar e poder fazer com que mais mulheres estejam na política.
Atrair mais mulheres e manter as que já
que
se dispuseram, né?
Exatamente.
As que estão aí no campo político.
Com certeza. Vou agradecer então mais uma vez a Cristiane Bernardes.
Obrigada,
e
obrigada.
Hoje a Danielle Grunisch, aqui participando também com a gente no Mulheres de Palavra. Eu, Ana Raquel Macedo, estou aqui hoje também. E aí você pode acompanhar esta edição do Mulheres de Palavra ou outras edições na página da Rádio Câmara, na internet, também no canal da Câmara no YouTube. Então a gente também está em podcast, nos principais tocadores, porque vale a pena acompanhar toda essa série sobre violência política de gênero. Tem muita informação bacana, muita informação importante. Obrigada, gente. Até o próximo.
Obrigada, até.
Mulheres de Palavra, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.